devido ao fluxo intenso de veículos. Ainda nas estradas, trânsito congestionado na rodovia Fernão Dias, entre a Regap em Betim e a Avenida Cardeal Gene Patielli, por reflexo de um veículo com defeito na Cardeal, na chegada à trincheira da Praça da Semigo. O veículo já foi retirado, mas ainda há lentidão. Na capital, um acidente envolvendo dois carros bloqueia uma faixa do anel rodoviário no sentido Rio de Janeiro, passagem pela Vila Bernadette, trânsito intenso por mais de 3 quilômetros. Direto da Central de Trânsito Itatiaia Emive, repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
Quinta-feira com muita nebulosidade e possibilidade de chuva em Minas Gerais. A frente estacionária permanece influenciando as condições do tempo no estado, mantendo muita nebulosidade e chances de chuva no centro-leste mineiro. Na faixa norte, o dia continua apenas com variação de nebulosidade. Céu nublado, com chuva isolada na zona da mata. Céu parcialmente nublado a nublado, com chuva isolada no Rio Doce e Mucuri. Céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada no oeste, metropolitana e central mineira. Céu parcialmente nublado no Jequitinhonha. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. BH terá um dia de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento a partir da tarde. Aqui na capital mineira, a máxima deve chegar aos 28 graus. Repórter Aline Neves.
7h04, a influenciadora e advogada Deolane Bezerra é presa novamente. Agora durante a operação em São Paulo, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC. Da capital paulista, ao vivo, o repórter Yuri Cavalieri tem os detalhes. Oi Yuri, a ação também mira familiares do Marcola, que é o chefe do PCC. Bom dia para você.
Bom dia, você está aqui, a quem nos acompanha exatamente, e o próprio Marcola, que já está preso. Sobre os parentes dele, são alvos dessa operação da Polícia Civil e Ministério Público de hoje, o irmão dele, o Alejandro Camacho, e dois sobrinhos dele, Paloma Sanches Herbas Camacho e Leonardo Alexander Ribeiro Herbas Camacho. No total, essa operação cumpre 6 mandados de prisão preventiva, além de ordens de busca e apreensão. De acordo com as investigações, esse esquema de lavagem de dinheiro envolve uma transportadora de cargas com sede em Presidente Venceslau, no interior paulista, controlada pela cúpula do PCC, que é considerada a maior facção do país. Sobre Deolane Bezerra, ela passou os últimos dias na Europa, em Roma, na Itália. O nome dela, inclusive, chegou a ser incluído na lista de difusão vermelha da Interpol, porém, Deolane retornou ao Brasil nesta quarta-feira e os agentes, portanto, hoje conseguiram cumprir mandados de busca e apreensão também na casa dela, na região de Barueri, na Grande São Paulo, e em outros endereços ligados à influenciadora e advogada. Também, de acordo com informações da polícia e do Ministério Público, foi determinado o bloqueio de 39 veículos avaliados em mais de 8 milhões de reais e também o bloqueio de mais de 350 milhões de reais dos investigados nessa investigação que começou em 2019 com a apreensão pela Polícia Penal de bilhetes e manuscritos com dois presos da penitenciária 2 de Presidente Venceslau, material que deu origem a 3 inquéritos policiais sucessivos, cada um responsável por revelar uma nova camada da estrutura criminosa que está sendo investigada. Ao longo da programação, a gente volta com mais informações sobre essa operação aqui em São Paulo. Eustáquio Ramos e Fernanda Viegas.
Combinado, Yuri. Tendo atualizações, você volta a falar com os nossos ouvintes. Agora, às 7h06, vamos a Brasília. Mesmo após a Polícia Federal rejeitar o acordo de delação de Daniel Vorcaro, a decisão final da Procuradoria-Geral da República pode influenciar diretamente os próximos desdobramentos das investigações envolvendo o caso do Banco Master. Então, vamos falar agora com o nosso repórter Pedro Nascimento sobre este tema. Ô Pedro, a decisão já foi comunicada à defesa do Vorcaro e também ao ministro do Supremo, André Mendonça, relator das investigações. A Polícia Federal já fez esse trâmite e agora, bom dia para você.
Bom dia também para você, Fernanda. Bom dia, Eustáquio.
Bom dia
para todo mundo que está acompanhando a Itatiaia. Pois é, os investigadores, eles entenderam que Daniel Vorcaro apresentou poucas informações que poderiam acrescentar nesse inquérito que investiga as suspeitas de fraudes no mercado financeiro envolvendo o Banco Master. E por isso, não consideraram relevantes essas revelações que foram feitas por Daniel Vorcaro e já descartaram, portanto, essa proposta de delação. Só que a negociação ainda não está encerrada, né? Isso porque a Procuradoria-Geral da República, ela continua analisando os anexos dessa proposta e ainda pode decidir se vai seguir com as tratativas de forma independente da Polícia Federal, isso segundo apurado pelos colegas da CNN. A avaliação dentro da PGR ainda não foi concluída e há, claro, divergências internas sobre a consistência dessa colaboração que foi apresentada pela defesa. Segundo a apurada pela Itatiaia, a Polícia Federal já descartou essa hipótese de uma delação de Daniel Vorkar por considerar que ele omitiu nomes importantes nessa investigação, como, por exemplo, o nome do senador Ciro Nogueira, que foi um dos alvos das últimas fases da Operação Compliance Zero e que sequer havia sido citado por Daniel Vorkar, que em mensagens já disse que Ciro seria um grande amigo e que jamais se comprometeria em empregar o parceiro. Então, a Polícia Federal desconfiou dessa delação e, portanto, rejeitou. Mas ainda está nas mãos da PGR, a PGR ainda pode seguir com isso e, claro, se tiver alguma inconsistência, ainda pode contar com alguma colaboração da defesa. Lembrando que Daniel Vorkar está preso desde março, ele é investigado por suspeitas de fraudes financeiras relacionadas ao Banco Master e a cada dia tem se revelado mais amigo e mais intrínseco esse esquema de Daniel Vorkar com a política aqui em Brasília.
Ô Pedro, agora um outro assunto. O governo federal amplia o pacote de combate à violência contra a mulher. Quais foram as principais mudanças que foram sancionadas pelo presidente Lula, hein?
Pois é, Eustáquio, o presidente Lula sancionou 3 projetos de lei que ampliam a proteção às mulheres vítimas de violência doméstica e também endurecem as penas contra os agressores, né? A principal novidade que foi anunciada e que deve ser publicada ainda hoje no Diário Oficial da União é a criação do Cadastro Nacional de Agressores, que vai reunir informações de pessoas que foram condenadas por crimes como feminicídio, estupro, perseguição e violência psicológica. E o sistema poderá ser acessado pelas forças de segurança em todo o país. Então, a polícia de Minas Gerais, a polícia do Espírito Santo, a polícia de qualquer estado poderá ter acesso a esse cadastro e saber se a pessoa tem essa passagem por agressão ou qualquer crime contra a mulher. Outra mudança importante também foi a ampliação das hipóteses de afastamento imediato do agressor do lar, né? Incluindo casos de violência moral, psicológica e patrimonial, além também de casos de divulgação de imagens íntimas sem consentimento. O presidente também sancionou uma proposta que reforça a proteção das vítimas mesmo após a prisão do agressor, permitindo a transferência de detentos para outros presídios, né? Inclusive em caso de novas ameaças, e também assinou um decreto que endurece regras para a atuação das plataformas digitais em casos de violência contra a mulher na internet, especialmente em casos de discurso de ódio e misoginia. Volto com vocês, Fernanda, Eustáquio.
Obrigada, Pedro Nascimento. Agora às 7h10, a Câmara dos Deputados tem 48 horas para prestar esclarecimentos ao Supremo Tribunal Federal sobre a viagem internacional do deputado federal Mário Frias, do PL.
A determinação do ministro Flávio Dino foi feita após novos questionamentos envolvendo o uso de recursos públicos, a finalidade da agenda no exterior e possíveis irregularidades no custeio da missão.
No ofício enviado ao presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, o ministro pede informações sobre o período autorizado para a missão internacional, além de detalhes sobre custos, pagamentos e duração da viagem. A cobrança ocorre em meio às dificuldades do Supremo para localizar Mário Frias. Há mais de um mês, a corte tenta intimar o deputado para prestar esclarecimentos sobre uma emenda parlamentar de R$ 2 milhões destinada ao Instituto Conhecer Brasil, organização ligada à produtora do filme sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. O parlamentar está no Bahrein desde a semana passada, em uma viagem realizada a convite da embaixada do país, com o objetivo declarado de fortalecer relações bilaterais. Mário Frias também foi citado em uma reportagem do portal Intercept Brasil, que divulgou um áudio em que o deputado agradece o empresário Daniel Vorkar, dono do Banco Master. Em nota, a Câmara confirmou que Frias apresentou pedido formal para participar da missão internacional. Segundo a assessoria da Casa, o deputado solicitou autorização para cumprir agenda no Bahrein entre os dias 12 e 18 de maio e, na sequência, participar de compromissos em Dallas, nos Estados Unidos, entre os dias 19 e 22 de maio. De Brasília, João Rosa.
7h12, a discussão sobre o fim da escala 6x1 ganha força em Minas Gerais, com a presença de ministros do governo Lula durante a audiência pública, agora de manhã, na Assembleia Legislativa.
A Assembleia Legislativa de Minas Gerais realiza nesta quinta-feira uma audiência pública para debater o fim da escala de trabalho 6x1. Ao todo, 16 parlamentares vão discutir as propostas que tramitam no Congresso Nacional sobre o tema. Participam da audiência também o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência do Brasil, Guilherme Boulos, e o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil, Wellington Dias. O deputado federal Reginaldo Lopes, do PT, autor de uma das PECs que tramitam no Congresso Nacional, também foi convidado para a audiência. A proposta do parlamentar prevê a redução da jornada de trabalho de 44 horas para 36 horas semanais em um prazo de 10 anos. Vale lembrar que na última terça-feira, o relator dessa PEC, o deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, decidiu adiar a apresentação do parecer final da matéria na Câmara dos Deputados. Agora, espera-se que o texto seja divulgado na próxima segunda-feira. Inicialmente, o relator estava previsto para ser apresentado nesta quarta, mas divergências sobre a forma de implementação da nova jornada de trabalho levaram ao adiamento. Repórter Nuno Krause.
Agora às 7h13, no próximo bloco, leis reforçam tratamento mais humanizado em hospitais psiquiátricos, mas desafios persistem na saúde mental.
A mesa da cozinha é lugar para criar. Na sala tem sorriso e sabor para encantar. Condensado e creme na famosa sobremesa. Tudo é melhor com leite em pó de Campo. Cremosidade e muito sabor. Japonesa.
Atenção BH, tá chegando o programa Governo do Brasil na Rua. É um mutirão de serviços para resolver pendências e facilitar a sua vida. Vão ter atendimentos e perícias do INSS, vacinação, atendimento odontológico, cuidados para cães e gatos, desenrola e muito mais. Anota aí, é nos dias 21 e 22 de maio, das 9 da manhã às 5 da tarde, no campo do Najá, rua Castelo Novo, 1001, Santa Efigênia. Leve RG e CPF e não perca essa chance, hein? Governo do Brasil, do lado da cidadania, do lado do povo brasileiro.
Mapa do Carro. Venda seu carro em até 60 minutos, mesmo financiado ou com débitos. Receba a melhor oferta com pagamento à vista no Pix, comodidade e segurança. Acesse agora mapadocarro.com ou ligue 991798000.
Elo Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui.
O agronegócio brasileiro cresce, amplia sua importância no abastecimento e mantém posição estratégica na economia nacional, mas convive com pressões que afetam diretamente o produtor e o consumidor. Juros elevados, crédito mais difícil, alta no diesel e encarecimento de insumos desafiam a rentabilidade no campo e acendem um alerta sobre os preços dos alimentos. Ao mesmo tempo, o país mostra força produtiva e capacidade de conciliar produção com preservação. Diante desse cenário, a discussão que se impõe é como garantir condições para o agro continuar crescendo sem comprometer o equilíbrio econômico e o acesso da população à comida. Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento CREA Minas, Grupo Herculano e Itaminas.
7h16.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Ô Isabela Gouveia, para variar, ocorrência no anel rodoviário de Belo Horizonte.
Isso mesmo, Eustáquio. Duas ocorrências agora, na verdade, para quem segue no sentido do Rio de Janeiro. A primeira delas, um acidente envolvendo dois carros que bloqueia a faixa da esquerda pouco antes do acesso à Vila Bernadette. A BH Trans está no local, trânsito já bem congestionado. Um pouco mais à frente, já no acesso para Olhos d'Água, também para quem segue no sentido do Rio, tem um carro com defeito bloqueando também a faixa da esquerda. Um reboque já está no local. Em breve, nesse ponto, o trânsito deve ser totalmente liberado. Enquanto isso, o motorista enfrenta congestionamento antes mesmo da passagem pelo trevo do Betânia. Goiânia. Tem rota alternativa, quem segue em direção à BR-040, dirige veículos pequenos, pode desviar pelas vias internas da região Centro-Sul, Raja Gabalha ou Nossa Senhora do Carmo e em seguida a rodovia 356 para assim acessar a 040. Para quem segue no sentido Vitória, até o momento, o anel rodoviário com boas condições até o acesso à BR-381. Volto com você, Viegas.
Obrigada, Isabela. Agora 7:17, tema da série especial do Jornal da Itatiaia. O caso do Hospital Psiquiátrico de Barbacena fez com que especialistas na área da saúde cobrassem por tratamento humanizado e fim dos manicômios.
Essa nova linha de pensamento criou novas leis e políticas públicas, mas os desafios ainda persistem na saúde mental.
As denúncias e críticas que encerraram o ciclo de horror no antigo Hospital Psiquiátrico de Barbacena tiveram força justamente pois na década de 80, a discussão sobre o fim do modelo manicomial estava em seu auge e foi nomeada de reforma psiquiátrica. O caso de Barbacena, somado a outras instituições em condições degradantes, influenciou a criação de leis que estabeleceram regras para a abordagem do sofrimento mental no Brasil. Enquanto já estavam sendo implementadas políticas públicas como a Rede de Atenção Psicossocial e os CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, também foi criada a Lei Antimanicomial de 2001, que fundou um novo modelo de saúde mental. É o que explica a psicóloga e professora da UFMG, Tereza Kurimoto.
Hoje nós temos uma quantidade de normas, de leis, de resoluções importantes e fundamentais, né, que vão regular como é que esse tratamento deve acontecer, quais são as exceções, como é que isso precisa, né, se dar, como é que o dinheiro vai chegar para os CAPs, né? A gente tem, para além do CAPS, a gente tem uma rede de serviços, porque é isso que a gente foi entendendo, né? Saúde mental, doença mental, fala da vida. Então a gente precisa ter uma diversidade imensa de serviços para dar conta desse cuidado, que é um cuidado complexo.
Com esta lei, os antigos manicômios deveriam ser descontinuados e pacientes tinham que ser reintegrados à sociedade com tratamento que não os isolassem. Os hospitais psiquiátricos não poderiam manter pessoas para sempre, mas haveria internações apenas em crises e temporárias. Essa realidade ainda não foi alcançada. Um exemplo, ainda em Barbacena, é o Hospital Psiquiátrico Judiciário Jorge Vaz, que tem pessoas que cometeram crimes, mas que são inimputáveis por terem transtorno mental. Após o cumprimento da medida de segurança, a lei manda enviá-los para casas terapêuticas ou para a família, mas vários internos não são acolhidos por familiares e o poder público diz não ter residências terapêuticas para os receber. A Itatiaia levantou que dos cerca de 200 detentos neste hospital, 36 já estão em dia com a justiça, mas continuam lá, pois não tem para onde serem enviados. O defensor público estadual, Leonardo Bicalho, que atua diretamente com o manicômio judiciário de Barbacena, diz que esse impasse é ruim para o interno e também para a segurança da sociedade.
Por um lado, se mantém pessoas reclusas indevidamente no Hospital de Custódia de Barbacena, mas por outro, antecipar a saída a qualquer custo, de qualquer maneira, poderia ensejar tanto essa dificuldade da pessoa perder todo o tratamento e ter esse prejuízo individual, como o próprio prejuízo à coletividade, porque a pessoa, o que se subentende é que quando foi aplicada lá atrás para ela uma medida de segurança, foi porque se entendeu, após uma perícia médica, de que se ela estivesse com o adequado tratamento e não estivesse em crise, ela não teria cometido o delito.
Não é só nos hospitais psiquiátricos ou judiciários que existem problemas. Famílias muitas vezes não conseguem lidar com o sofrimento mental de algum ente e procuram ajuda em locais privados, onde essas pessoas se tornam internos pelo tempo que for necessário. Tema que gera debate entre médicos, juristas e estudiosos. A psicóloga e assessora da área de defesa da saúde do Ministério Público de Minas, Bárbara Coelho Ferreira, diz que em todos os casos, o isolamento não ajuda a resolver.
Então, a gente precisa pensar que essa lógica, né, do isolamento, infelizmente, ela ainda é existente em algumas estruturas hoje, né? Então, a gente precisa pensar que o cuidado psicossocial, ele é pautado na lógica da vida no território, do cotidiano da vida das pessoas. O sofrimento mental, ele tem várias nuances, né? E o isolamento por si só é uma marca e um modo de funcionamento de abandono das pessoas.
A promotora de justiça na área de saúde do Ministério Público, Giovanna Carone Nutti Ferreira, diz que é preciso fiscalizar a rede de atendimento psicológico e dar apoio aos familiares.
Porque senão a gente vai continuar convivendo com esses arranjos. Ah, é uma clínica, é uma fazendinha, entendeu? Porque as famílias também estão esgotadas. E quando a gente fala em rede, não é só para a pessoa, né, que tem esse adoecimento, esse sofrimento psíquico, é a família também. A família precisa estar acolhida e o SUS precisa dar conta disso. Existem muitas barbacenas dentro de Minas Gerais. Então, o Ministério Público tem que ser esse ponto seguro, a gente tem que garantir o direito dessas pessoas para que elas sejam atendidas de forma digna.
Na próxima reportagem, a fala do Poder Público sobre o fechamento do antigo Hospital Psiquiátrico de Barbacena e a discussão sobre o que fazer com o espaço. Repórter Edson Costa.
7:23 no próximo bloco. MEIs entram na reta final para envio da declaração anual à Receita Federal.
No Elos Itatiaia, acordo entre Mercosul e União Europeia amplia pressão por sustentabilidade no agro brasileiro.
Chegou a seleção Volkswagen Mais. É, amigo, a marca que o brasileiro conhece e confia entra em campo com ofertas imperdíveis.
E olha a seleção que a Recreio escalou pra você. Bônus no usado de até R$28.500, taxas a partir de zero e o lançamento do ano. O novo Tiguan já disponível para Best Drive. Venha para a Recreio Volkswagen e garanta o seu.
Volkswagen, patrocinador oficial de todas as seleções brasileiras de futebol.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Vem aí a semana Imposto Zero Araújo.
E com descontão, viu?
Medicamentos, fraldas, ração, skincare e muito mais, com até 60% sem imposto.
Ah, que beleza! Vou encher a cestinha.
Começa dia 26 de maio nos canais digitais da Araújo. Baixe o app e aproveite. E de 27 a 30, compre também nas lojas, site ou Drogatel. Semana Imposto Zero Araújo. É tempo de encher a cestinha.
Agora tem especialistas do lado do povo brasileiro.
O Agora Tem Especialistas já mudou milhões de histórias em todo o país. Mais de 14,9 milhões de cirurgias, mais de 3 bilhões de exames especializados, mais de 6 milhões de teleatendimentos. É mais gente atendida, mais cuidado perto de casa, mais vidas transformadas. Viva o SUS, Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento conta com câmeras e sensores de alta precisão que detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 para um estudo de segurança gratuito ou acesse verisure.com.br.
49, minha idade quando eu tive um infarto. 1000, o número de vezes que os meus filhos pediram para eu mudar de vida. 2024, o ano em que eu entrei no circuito Mude um Hábito Unimed BH. 300, os metros que eu caminhei no primeiro dia. 5, os quilômetros que eu corro hoje, todo dia.
55 anos, o tempo que a Unimed está ao seu lado. Nosso tempo é feito de presença. Unimed BH, a vida nos une.
7:25, os microempreendedores individuais têm pouco mais de uma semana para entregar a declaração anual obrigatória e manter a regularidade do CNPJ.
Vai até o fim deste mês o prazo para trabalhadores registrados como MEI realizarem a declaração anual do Simples Nacional, por onde os pequenos empreendedores prestam conta à Receita Federal sobre o faturamento. Segundo dados da Receita, mais de 10 milhões de microempreendedores ainda não enviaram a declaração. O advogado tributarista e professor da UFMG, Flávio Bernardes, explica a importância de realizar a declaração.
Todo profissional inscrito como microempreendedor individual, ele é obrigado a todo mês emitir a guia de pagamento do seu tributo, que é a DAS, e todo ano apresentar exatamente a declaração anual do Simples Nacional, que é uma condição até de permanência depois no regime. Então, se eu não entrego, eu tenho uma multa de 2% ao mês, até cancelamento do CNPJ tenha acontecido, e do seu enquadramento dentro do MEI. E não estando em conformidade, ele perde benefícios, como é o caso dos direitos previdenciários, de auxílio-doença, afastamento, que o MEI tem dentro dessa formalidade.
Repórter Giovana Meirelles.
Economia Real, com Rita Mundim. Os fatos do mercado financeiro. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira.
Bom dia! Eu agora começo a acreditar que a pressão interna que Trump vem sofrendo pode fazer com que ele seja mais compreensivo com as propostas do governo iraniano. Isso porque a aprovação de Trump caiu para cerca de um terço só dos americanos. Alguns congressistas republicanos nas votações estão mudando de lado e votando com os democratas. As eleições de meio termo se aproximam, né? As chamadas meio termo ou meio mandato estão próximas. E Trump teme ser reprovado nas urnas, ou seja, uma derrota dos republicanos com a perda da maioria tanto na Câmara quanto no Senado e até, quem sabe, a possibilidade que ele mesmo já disse de ver um impeachment sendo aprovado em função do que ele tem feito em termos de política econômica. Tarifaço, conflitos, Trump está entrando numa encruzilhada. Ontem nós tivemos a divulgação da ata do FONC, que é o Copom do Banco Central americano, do Federal Reserve. E na ata, os membros do Banco Central admitem a possibilidade de aumento dos juros se a inflação se mostrar resiliente. Mas acreditam em uma economia forte dos Estados Unidos nesse ano, crescendo 2%, e um mercado de trabalho também resiliente. Mas o sinal de alerta foi dado. E os americanos não estão acostumados a conviver com inflação. E principalmente com uma inflação que está sendo gerada pela conduta em nível internacional do seu presidente. Então, Trump está diretamente associado à perda de poder aquisitivo da sociedade americana nos últimos tempos, a partir de 28 de fevereiro, quando começou o conflito. E é por isso que eu realmente acredito que essa pressão pode fazer do Trump um presidente mais suave e mais disposto ao diálogo com os iranianos e ao acordo. Segundo fontes paquistanesas, esse acordo está realmente próximo. E foi por causa disso que o mercado, em nome do cachimbo da paz, que pode ser fumado por americanos e iranianos, aí eu estou até deixando de fora os israelenses. O preço do barril de petróleo chegou a cair 6%. Trump disse que ao final do conflito, o preço da commodity cairia como uma pedra. Tomara, porque essa queda impactou positivamente os mercados, principalmente no que diz respeito ao comportamento futuro de taxas de juros, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo inteiro. As bolsas subiram, o dólar caiu em relação às principais moedas, por aqui a queda foi de 0,74%, e as bolsas subiram bem. Mas o principal foi exatamente a queda nos juros futuros negociados na B3. Estavam todos, até 2030, acima de 14%, essa projeção de Selic. Hoje, os mais longos fecharam um pouquinho abaixo de 14%, o que já dá um certo alívio. Nós, brasileiros, não estamos conseguindo mais conviver com esse nível tão alto de taxa de juros. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.
7h31, a entrada em vigor do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia amplia as oportunidades de exportação para o agronegócio brasileiro, mas também eleva a pressão por adequação ambiental e rastreabilidade da produção.
Elos, a plataforma de conteúdo, relacionamento e negócios da Itatiaia.
O acordo Mercosul-União Europeia, que teve início neste mês de maio, mostrou para o mundo um passo que o Brasil deu na pauta de sustentabilidade no agro. O acordo zera imediatamente as taxas para cerca de 39% dos produtos agropecuários exportados para a Europa, com a eliminação gradual de tarifas para aproximadamente 95% do que a União Europeia importa do Mercosul. Para usufruir dos benefícios, as cadeias produtivas, especialmente setores como carnes, soja e café, devem atender protocolos rigorosos, incluindo o alinhamento com a regulação europeia contra o desmatamento, o que exige o uso de georreferenciamento e validação do Cadastro Ambiental Rural. Fernanda Maciel, diretora adjunta de Relações Internacionais da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, destaca a importância deste acordo para o Brasil neste momento em que é preciso ganhar o mundo.
Quando a gente fechou o acordo Mercosul-União Europeia, isso abriu uma credencial gigantesca para o Brasil, porque é um acordo muito amplo, foi muito complexo, e ele abre uma maturidade negociadora do Mercosul, fica muito evidente para esses parceiros. Então, a gente passa a ser procurado por outros países, que são também destinos interessantes para as exportações do agro brasileiro, com um pouco mais de interesse, né? Embora realmente exista, e aí a gente não pode mentir, né? Assim, existem receios com relação a cadeias específicas, quando você senta com um negociador, um representante de um governo.
Sustentável refere-se à capacidade de manter ou suportar um processo ao longo do tempo, sem esgotar os recursos ou causar danos graves. E o Brasil está jogando bem essa partida. O vice-presidente da CNA e presidente do sistema FAENG, Antônio de Salvo, reforça que a questão sustentável é o diferencial do Brasil.
66% do nosso país está preservado. Nenhum outro país no mundo tem nada nem parecido. O segundo colocado é os Estados Unidos, tem 30% reservado. A Europa, de uma maneira geral, tem 5% de área preservada. 5. Então, nós respeitamos o meio ambiente e crescemos. Usamos um pouco mais de 10% para lavoura e um pouquinho mais de 20% para pecuária, um pouquinho menos hoje. O resto são as cidades e o que sobra? Florestas, matas, todos os nossos biomas preservados.
Gilmar da Silva Rodrigues é diretor de produção da Fazenda São Paulo, em Lavras, no sul de Minas, que tem o ciclo completo de suinocultura, produção de grãos e cultivo de café, onde a sustentabilidade é levada bastante a sério.
A fazenda hoje é a segunda fazenda mais sustentável do Brasil, de sustentabilidade, e a Sankof, a cooperativa, ela recebeu um prêmio da cooperativa mais sustentável do mundo. Se você for olhar, ela, a fazenda mais sustentável do mundo é a cooperativa Sankof. E a fazenda tem essa pegada, com produzir com sustentabilidade, produzir um café diferente. Nós temos aqui na fazenda umas 30 variedades, mas tem umas 10 variedades que se destacam, né? Então a gente tem o Bourbon, tem o Arara, tem o Topazio, então a gente vai trabalhando esses cafés. E espaço para o café especial tem muito espaço.
Repórter Fabiano Frade.
Itatiaia Agro.
Ô Valdir Barbosa, produtores de café podem pagar até 20 mil reais para quem quiser colher o grão? Bom dia para você.
Bom dia! Um bom apanhador de café está faturando alto. E lá no campo são comparados aos jogadores de futebol pelo faturamento mensal. Tem apanhador que ganha 20 mil reais por mês com transporte gratuito e marmita também. Isso vale para Minas Gerais, São Paulo e também Espírito Santo. Só não vale para quem pretende trabalhar 5 dias por semana, folgando sábado e domingo. Domingo pode, porque é dia de comer um franguinho caipira com macarronada, tradição seguida principalmente em Minas Gerais. Muitos cafeicultores já cultivam em terras planas, porém com altitude em torno de 1000 metros também. Se não há montanhas, a colheita pode ser feita com máquinas, reduzindo a mão de obra artesanal. Quem planta em regiões montanhosas, com muitas ladeiras, aí as máquinas não trabalham e a colheita manual tem vagas abertas para muita gente. É claro que quem tem prática na colheita do café, as chances de ganhar um bom dinheiro é fato. Precisa estar acostumado, bem treinado e com velocidade. Há produtores que pagam de 40 a 50 reais por cada saca colhida. Tem apanhador, ou no bom português, apanhador, que se aproxima de até 15 sacas por dia, faturando de 800 a 1000 reais, ou seja, mais de 20 mil reais por mês. salário de um jogador da seleção lá no campo agrícola. Embora a previsão é de uma safra recorde de café esse ano, as chuvas que estão caindo no Paraná e São Paulo preocupam o produtor, exatamente na colheita, com os grãos podendo perder qualidade. Solo molhado dificulta o trabalho com máquinas e quando os grãos caem à noite e molham, a perda de qualidade. As chuvas já preocupam cafeicultores na região paulista de Marília. Por enquanto, no sul de Minas, a colheita vai indo bem. Itatiaia Agro, Valdir Barbosa.
7h37, daqui a pouco, os destaques do futebol.
Atlético recebe hoje o Cienciano em duelo decisivo pela Sul-Americana.
Advogadas, advogados, estagiários e estudantes de direito. Conheça o OAB CAA Mais Saúde, o plano Unimed exclusivo para a advocacia mineira e seus dependentes. Não pague mais caro pelo plano de saúde Unimed. O valor pela OAB pode ser até 30% mais econômico. E a advocacia ainda recebe cashback para descontar na anuidade. Cuide da sua saúde e da sua família. Acesse caamg.org.br.
Toda quarta e quinta tem Feira Açaí.
Ovos brancos bandeja com 20 unidades, R$10,90. Maçã nacional ou maracujá quilo, R$5,99. Laranja beira-rio, batata doce rosa ou abóbora japonesa quilo, R$1,99. Coxa de frango congelada Sadia, pacote QF Zip 1 quilo, R$9,90. Lombo suíno congelado, frigoleste peça quilo, R$19,90.
Vem pra Feira Açaí.
Ofertas válidas nos dias 20 e 21 de maio de 2026 para as lojas de todo o estado de Minas Gerais ou enquanto durarem os estoques.
Agora tem especialistas do lado do povo brasileiro.
O Agora Tem Especialista já mudou milhões de histórias em todo o país. Mais de 14,9 milhões de cirurgias, mais de 3 bilhões de exames especializados, mais de 6 milhões de teleatendimentos. É mais gente atendida, mais cuidado perto de casa, mais vidas transformadas. Viva o SUS! Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Mês das Mães, Luciano Móveis. Design moderno e contemporâneo. Móveis e estofados. Conforto, qualidade e acabamento perfeito em cada detalhe. Para todos os ambientes. Mês das Mães, Luciano Móveis. Inspire-se e decore com preços e descontos irresistíveis direto da fábrica. Em até 10 vezes no boleto. Visite o nosso showroom em todas as lojas. Conheça a nova loja em Sete Lagoas. Luciano Móveis. Sempre a melhor opção.
As concessionárias Nissan da Grande BH vão conquistar você. Novo Nissan Kite Active 2026, a partir de R$114.900. E novo Nissan Kicks Sense 2026, com desconto de R$22.000. Taxa zero em 36 meses, mais IPVA grátis. É, são 3 anos para pagar sem juros. Consulte condições nas concessionárias Nissan da Grande BH. Desacelere, seu bem maior é a vida.
7h40.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Ouvinte motorista, está transitando pela Via Expressa, então escute o recado da Isabela Gouveia.
Viegas, trânsito impraticável na Via Expressa de Contagem para quem segue no sentido Belo Horizonte, no trecho entre o bairro Petrolândia e a chegada ao viaduto Beatriz. A Transcon ainda não confirma ocorrências, mas o trânsito é bastante complicado por conta de uma ocorrência após o viaduto Beatriz. A rodovia Fernão Dias e a Cardel Gene Patielli, que seriam rotas alternativas, também com trânsito congestionado por conta do excesso de veículos. E mais cedo também tinha um carro com defeito na Cardeal, mas esse veículo já foi retirado, ponto de muita atenção. É com você, Eustáquio.
Obrigado, Isabela Gouveia, ao vivo no Jornal da Itatiaia, 7h41.
Agora no Jornal da Itatiaia, as últimas notícias do esporte.
7h41, quem chega com tudo é a Nath Fiuza, começando a falar do galão da massa, hein, Nath? Porque hoje é tudo ou nada pro time na Arena MRV, é ganhar do Cienciano e subir na tabela da Sul-Americana. Bom dia pra você.
Bom dia para você também, viu, Eustáquio? A todos que nos acompanham aqui no Jornal da Itatiaia, é exatamente isso. Somente a vitória interessa ao Atlético hoje, que busca 100% de aproveitamento nesses próximos 2 e últimos jogos da fase de grupos para chegar à próxima fase da Copa Sul-Americana. Duelo decisivo, então, contra o Cienciano do Peru, que é atualmente o primeiro colocado do grupo. O Atlético está na quarta colocação. O repórter Pedro Abílio conosco aqui no Jornal da Itatiaia para nos contar
contar a provável escalação, a expectativa para o duelo de logo mais e o técnico Eduardo Domingues ganhando um reforço importante. Não é isso, Pedro? Bom dia.
Muito bom dia para você, Nath, a todos que acompanham o Jornal da Itatiaia. O Atlético deve ter força máxima no confronto diante do Cienciano, 19h, na Arena MRV. E o técnico Eduardo Domingues volta a contar com uma peça importante do encaixe do seu time. O meia Vitor Hugo está recuperado de uma lesão muscular na coxa, que o tirou da última sequência de jogos. Ele ainda não atuou no mês de maio, mas agora está relacionado para a partida de logo mais. Quem está fora dos planos nos próximos dias é o Gustavo Scarpa, que passou por uma artroscopia no joelho esquerdo depois de uma entorse que ele sofreu há 2 semanas. Vinha se recuperando e agora vai precisar fazer um tratamento um pouco mais delicado. Atlético e Cienciano, 19h, por sobrevida no Grupo da Sula, com transmissão da Rádio de Minas.
Obrigada, Pedro. Vamos a resultados também de outros brasileiros aí na Copa Sul-Americana. Ontem nós tivemos o Vasco empatando em casa, em São Januário, por 2-2 com o São Lorenzo. Nós tivemos também o Botafogo vencendo fora de casa o Independente Petroleiro por 3-0. O Vasco foi derrotado no Paraguai para o Olímpia por 3-1. O Grêmio venceu o Palestino do Chile por 2-0 e o Bragantino empatou fora de casa com o River Plate por 1-1. Libertadores, ontem tivemos o Flamengo vencendo o Estudiantes por 1-0, o gol marcado pelo Pedro, resultado importantíssimo para o Flamengo, que deixa encaminhada aí a sua classificação para as oitavas, o que não vai acontecer ainda com o Palmeiras, que foi surpreendido jogando em casa pelo Cerro Porteño, derrota por 1-0. Quem marcou o gol do Cerro foi o Verrete, ex-atacante do Vasco. Com isso, o Palmeiras vai decidir aí a sua classificação na última rodada, vai jogar novamente em casa. Ainda Libertadores, hoje nós teremos um brasileiro em campo, será o Corinthians, que já está garantido na próxima fase, joga hoje fora de casa contra o Peñarol, lá no Uruguai. Vamos ao Rio de Janeiro, o repórter Wellington Campos está conosco, porque o Neymar não atuou ontem pelo Peixe, né, pelo Santos, no empate com o São Lourenço por 2-2, tem um edema muscular, algo que vem sendo monitorado pela CBF, já que nós estamos aí há pouco mais de 20 dias da Copa do Mundo. Não é isso, Wellington?
Natália Fiuza, faltam 21 dias para a Copa do Mundo e a CBF monitora a situação de Neymar, que tem um edema na panturrilha direita e não jogou pelo Santos na partida de ontem da Copa Sul-Americana. A questão preocupa o Dr. Rodrigo Lasmar, médico do Galo e da Seleção Brasileira, monitora diariamente Neymar, inclusive é seu médico particular e sabe da situação. A CBF informa que essa questão é do Departamento Médico do Santos e que na próxima quarta-feira, quando o atleta se apresentar, Neymar será reavaliado pela Seleção Brasileira. Natália Fiuza.
Obrigada, Wellington. O Cruzeiro, que jogou na terça-feira, empatou com o Boca por 1-1, agora volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, duelo em casa contra a Chapecoense. Não é isso, Emerson Pancieri? Bom dia.
Bom dia para você, Nath. Para quem acompanha o Jornal da Itatiaia, o Cruzeiro trabalha na Toca da Raposa hoje e começa a preparação para o duelo contra a Chapecoense. Jogo domingo às 16h do Mineirão. Com certeza casa cheia, Mineirão lotado. O torcedor gosta desse horário. Gigante da Pampulha vai receber, né, as caravanas. Torcedor que vem do interior também vai ficar em azul e branco. O Cruzeiro que chega desse empate, né, com o Boca pela Copa Libertadores da América e agora foca no Brasileirão, porque o jogo contra o Barcelona de Guayaquil apenas o dia 28, uma quinta-feira, às 21h30. Para esse compromisso do Campeonato Brasileiro, esse duelo contra a Chape, contra a Chapecoense, o Arroio é um problema. Tá fora suspenso com o terceiro cartão amarelo. E o mercado do Cruzeiro, o Igor Júlio, Cruzeiro fez uma primeira proposta, houve uma recusa do Brighton, da Inglaterra, o time quer 6 milhões de euros, é um zagueiro que o Cruzeiro pretende contratar, mineiro de bom sucesso, cruzeirense de coração e quem sabe pode chegar no meio do ano, Nath.
Obrigada, Emerson Pancieri. O Cruzeiro, né, que vai ficar de olho também no que acontece hoje pela Libertadores. Nós teremos a Universidade Católica jogando contra o Barcelona de Guayaquil, o jogo em Santiago, no Chile, 9:30 PM. Dependendo do resultado, o Cruzeiro pode se manter aí na liderança do Grupo D. Cruzeiro que, com o empate na terça, chegou aos 8 pontos. Olha, o Atlético está classificado para a final da Copa do Brasil Sub-17. Ontem, pelo segundo jogo das semifinais, o time alvinegro venceu o Coritiba por 4-2, jogando no Couto Pereira, sacramentou a sua classificação. Galo que já havia vencido também a partida de ida por 3-0 na semana passada, jogo que foi disputado na Arena MRV. O adversário na decisão será o Atlético Paranaense, que se classificou após eliminar o Cruzeiro. Nós tínhamos a expectativa de, quem sabe, uma final totalmente mineira, mas será o Furacão, o adversário do Galo, aí na grande decisão da Copa do Brasil Sub-17, título que vai ser decidido em jogo único, e o Atlético será o mandante porque fez a melhor campanha ao longo da competição. A gente aguarda a CBF confirmar a data, o horário e o local da partida, que deve acontecer na semana que vem. Notícias do esporte com Nath Fiuza aqui no Jornal da Itatiaia. Volto com você, Fernanda. Boa quinta-feira.
Ótima quinta, Nath. Obrigada. Agora são 7:48 no próximo bloco. Justiça francesa deve anunciar hoje veredito do caso Air France após 17 anos da tragédia.
Minuto Ciências Médicas. Belo Horizonte se prepara para viver o universo geek de um jeito diferente. Vem aí o LobbyCon, um evento imersivo promovido pela Feluma, que vai reunir games, animes, filmes e tecnologia em uma programação cheia de experiências e que vai conectar diferentes paixões da cultura pop. Vai ter campeonato de games, simulador especial, concurso de cosplay, espaços interativos e a participação especial de Wendell Bezerra, ícone da dublagem no Brasil, que dá voz a personagens como Goku, Bob Esponja e muitos outros. O LobbyCon chega para reunir quem já faz parte do universo geek e quem quer conhecer este cenário mais de perto. Para não ficar de fora, garanta seu ingresso na plataforma Simpla. Saiba mais no site lobbycon.feluma.org.br. Ciências Médicas, uma instituição Feluma. Acesse cmmg.edu.br.
Vem aí a Semana Imposto Zero Araújo.
E com descontão, viu?
Medicamentos, fraldas, ração, skincare e muito mais, com até 60% sem imposto.
Ah, que beleza! Vou encher a cestinha.
Começa dia 26 de maio nos canais digitais da Araújo. Baixe o app e aproveite. E de 27 a 30, compre também nas lojas, site ou Drogatel. Semana Imposto Zero Araújo. É tempo de encher a cestinha.
Chegou a hora de você trocar de carro. Super Feirão C6 Alto. É extraordinário. Mais de 200 mil ofertas de carros novos e seminovos. Milhares de lojas participantes. Taxas exclusivas. Simulação facilitada. E até 120 dias para começar a pagar. Super Feirão C6 Alto. De 15 a 31 de maio. Acesse usadosbr.com e aproveite.
Você viu?
O quê?
Catraca livre.
Ah, vi sim. Ônibus de graça aos domingos e feriados.
Tem muita gente aproveitando e nem sabe que é trabalho da prefeitura. Mais de 3 milhões e meio de pessoas já usaram e aprovaram o Catraca Livre, movimentando ainda mais a cidade, o comércio e aproveitando melhor Belo Horizonte. Catraca Livre é trabalho da prefeitura de BH.
É ônibus de graça aos domingos e feriados. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
10:08.
Itatiaia Internacional.
A Justiça da França deve anunciar hoje o veredito sobre o caso do voo Air France 447, acidente aéreo que matou 228 pessoas em 2009 e marcou a história da aviação mundial.
A decisão encerra um processo judicial que se arrasta há quase 17 anos e mobilizou familiares das vítimas em busca de responsabilização pela tragédia ocorrida no Oceano Atlântico.
O Airbus A330 fazia o trajeto entre o Rio de Janeiro e Paris quando desapareceu dos radares durante durante uma tempestade na madrugada de 1º de junho de 2009.
Entre os mortos estavam brasileiros, franceses e passageiros de diversas nacionalidades. O acidente é considerado um dos mais graves da história da aviação comercial francesa.
O julgamento analisa possíveis falhas da companhia aérea Air France e da fabricante Airbus em relação aos sistemas de segurança da aeronave e ao treinamento dos pilotos.
Investigações apontaram que sensores de velocidade congelaram durante o voo, provocando informações incorretas na cabine e uma sequência de erros operacionais que levaram à queda do avião.
Ao longo dos anos, familiares das vítimas criticaram a demora da justiça francesa e cobraram punições aos responsáveis.
Faltam 8 minutos para 7. No próximo bloco, você acompanha. Congresso articula derrubada de veto de Lula para liberar doações de campanha.
El Niño pode provocar novo aumento da dengue no Brasil.
Minuto Cooperativo, uma iniciativa do Sistema Sengue. Sabe o melhor das pequenas escolhas? Elas geram grandes impactos. É assim com o cooperativismo. Escolha consciente. Escolha o COP. Todos os dias você pode decidir fazer uma boa escolha. Escolher estar mais presente, mesmo quando o tempo é curto. Escolher consumir, valorizando quem produz. Escolher separar o lixo e preservar o lugar que é seu. Fazer boas escolhas gera grandes impactos. É assim quando você escolhe produtos e serviços de cooperativas. Procure por eles e escolha consciente. Escolha o COP. Acesse somos.coop.br e saiba mais. Sistema Sengue. Somos a força do cooperativismo em Minas. Somos COP.
Agora tem especialistas do lado do povo brasileiro.
O Agora Tem Especialistas já mudou milhões de histórias em todo o país. Mais de 14,9 milhões de cirurgias, mais de 3 bilhões de exames especializados, mais de 6 milhões de teleatendimentos. É mais gente atendida, mais cuidado perto de casa, mais vidas transformadas. Viva o SUS, Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Toda quarta e quinta tem Feira Açaí.
Ovos brancos bandeja com 20 unidades, R$10,90. Maçã nacional ou maracujá quilo, R$5,99. Laranja pera rio, batata doce rosa ou abóbora japonesa quilo, R$1,99. Coxa de frango congelada Sadia, pacote QF Zip 1 quilo, R$9,90. Lombo suíno congelado, frigoleste peça quilo, R$19,90.
Vem pra Feira Açaí.
Ofertas válidas nos dias 20 e 21 de maio de 2026 para as lojas de todo o estado de Minas Gerais, ou enquanto durarem os estoques.
Chega de depender do Wi-Fi. Com o TIM pré-chip, seus dados rendem muito. São 16 GB de internet, sendo 4 GB para usar nas redes sociais e o WhatsApp ilimitado por 30 dias. É muito mais internet para curtir como quiser. Você recarrega R$ 30 e recebe R$ 3 de volta no Pix. Fazendo as contas, tudo isso sai por menos de R$ 1 por dia. Para ser mais exato, só 90 centavos. Recarregue agora pelo app Meu TIM e aproveite todas essas vantagens.
Faltam 6 minutos para as 8. Mesmo com a queda nos casos de dengue registrada neste ano, especialistas em saúde e clima alertam que a chegada do fenômeno El Niño pode favorecer um novo avanço da doença no país.
O avanço do El Niño pode agravar os casos de dengue no Brasil nos próximos meses, sobretudo nas regiões sul e sudeste. Especialistas alertam que o aumento das chuvas e das temperaturas cria condições ideais para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. Segundo o professor da USP, Pedro Cortes, os efeitos do fenômeno climático têm sido intensificados pelas mudanças climáticas, elevando o risco de surtos.
Existe uma relação direta entre o El Niño e a dengue, porque ele traz mais chuvas para a região sul e parte da região sudeste, né, também na região centro-oeste, e em geral provoca aumento de temperatura nessas áreas e levam a uma maior proliferação do Aedes aegypti, que é o mosquito que transmite a dengue e outras doenças como zika, chikungunya. Porque você tem o calor e o aumento da quantidade de água no meio ambiente por conta do retorno da chuva.
O doutor infectologista Adelino Melo reforça detalhes sobre a atuação e consequências da proliferação do mosquito da dengue.
A dengue é uma doença que tem a capacidade de infectar milhões de pessoas e uma parte dessas pessoas vão ter manifestações mais importantes, mais severas. Uma parte das pessoas que têm comorbidades, que são mais vulneráveis, vão precisar de alguma assistência médica e fazer exames de acompanhamento ao longo do período agudo da doença. E por isso a dengue é uma doença que sobrecarrega tanto o sistema de saúde.
Acho que a gente pode reforçar aqui agora os cuidados que podem ser tomados nesse momento e tem que continuar sendo também, né?
Acho que um ponto muito importante nessa fase que a gente está nesse momento é o reforço da vacinação. A gente passa a ter mais uma ferramenta disponível para uma população mais ampla, né? Profissionais de saúde já começaram a ser vacinados aí Brasil afora. E na sequência, toda a cadeia de cuidados para a gente prevenir a proliferação do mosquito. Então, o cuidado com lixo, o retirar, né, água parada, todas aquelas medidas que a gente pode fazer no nosso entorno, mas que contribuem de uma forma coletiva para a redução dos casos da doença.
Repórter Laura Gorino.
757.
Dia a dia da política, com Berta Macaron.
O Congresso Nacional articula a derrubada de um veto do presidente Lula, que impede mudanças nas regras de doações eleitorais e financiamento de campanhas. É um assunto que agora fica muito em voga, né, Berta? Bom dia.
Bom dia, Fernanda. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, amigos da Itatiaia. Em meio à marcha de municípios que leva milhares de prefeitos a Brasília, o Congresso Nacional se prepara para derrubar nesta quinta-feira, 21, os vetos do presidente Lula aos dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, que driblam a legislação eleitoral e permitem, entre outros, a doação de vários bens, como cestas básicas, ambulâncias, tratores, em plena campanha. O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, se comprometeu com prefeitos a pautar a acordo entre governistas e a oposição para derrubar os vetos. A história é a seguinte: o Congresso Nacional aprovou em 4 de dezembro de 2025, sem alarde, a possibilidade de doação de dinheiro e bens no meio da campanha eleitoral deste ano. São emendas conhecidas no meio político como Frankenstein, porque são estranhas ao objetivo principal da proposição. Foi o caso dessa manobra, que inclui dispositivos ao projeto da LDO, aprovado junto com o calendário de repasse de emendas de parlamentares antes das eleições. A mesma prática foi adotada nas eleições de 2022. Os dispositivos que devem ser derrubados na sessão do Congresso desta quinta-feira dão poder ao governo federal para efetuar várias doações durante a campanha. Isso porque estabelecem que essas doações de bens e valores em 2026 não vão configurar descumprimento do chamado defeso eleitoral, que proíbe a transferência de recursos e doação de bens 3 meses antes da eleição. Um outro veto, que também deve ser derrubado hoje, é mais específico e relacionado às emendas parlamentares. Libera doações e pagamento de emendas para municípios de até 65 mil habitantes que estão com dívidas atrasadas. Isso permite que prefeituras inadimplentes continuem recebendo recursos, evitando a punição prevista na legislação, que impede, entre outros, firmar convênios com o governo federal e receber transferências de emendas parlamentares. A derrubada desses vetos batem de frente com duas regras eleitorais. A primeira proíbe doações durante a campanha. Essa proibição é destinada a evitar o uso da máquina pública para favorecer as candidaturas, inclusive de deputados, que já são classificados como unidades orçamentárias, porque distribuem uma robusta rubrica de emendas parlamentares às suas bases, o que facilita a reeleição. E a segunda regra eleitoral, que ficará comprometida: matéria eleitoral tem de ser aprovada um ano antes da disputa. Como todos os parlamentares e governos da direita e esquerda se beneficiam, que facilita a reeleição. E a segunda regra eleitoral, que ficará comprometida: matéria eleitoral tem de ser aprovada um ano antes da disputa. Como todos os parlamentares e governos da direita e esquerda se beneficiam, não haverá voz a se contrapor à derrubada dos vetos. Jogada ensaiada. Berta Macaron para o Jornal da Itatiaia.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Tá na Extra.
A Extra FM top no seu coração. A Extra FM em primeiro lugar. Não dá pra desligar. Não dá pra disfarçar. Tá na Extra. Tá com tudo. Tá na Extra. Tá com tudo. Extra, 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 FM. Extra, 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 FM. Extra, extra, extra.
Você se preocupa com a saúde do seu coração procurando um médico especialista em cardiologia? Dr. Rodrigo Barbosa Cardoso, médico altamente qualificado e quase 30 anos de experiência, pronto para cuidar do seu bem-estar cardiovascular. Oferecemos exames cardíacos, tratamento de hipertensão, prevenção de doenças cardíacas e muito mais. Ligue agora para marcar a sua consulta, 3817-5059 ou pelo WhatsApp 319-8253-2907. Doutor Rodrigo Barbosa Cardoso, Rua Cônego Trindade 63, Guarapiranga, Ponte Nova. A saúde do seu pequeno é um gesto de amor. A doutora Elisa Rocha Couto, médica pediatra, está atendendo em Rio Casca, na clínica especializada ao lado do hospital e também em seu consultório na Avenida Francisco Nassif 135, em Abricampo. A doutora Elisa acompanha o crescimento e o desenvolvimento das crianças com carinho e dedicação. Agende sua consulta pelo telefone 319-8476-7158. Doutora Elisa Rocha Couto, carinho, atenção.